Brasil e Portugal. Temos a mesma língua e compartilhamos bastante da cultura e da história. Foram os portugueses que chegaram aqui no Brasil primeiro e se declararam donos dessa terra. Há quem diga que a nossa diplomacia e a nossa burocracia têm origem no jeito dos lusitanos. Mais de 270 mil portugueses vivem aqui no Brasil e há 109 mil brasileiros vivendo lá em Portugal. E nos dois casos, os países ocupam o primeiro lugar no ranking de número de imigrantes de cada país. Mas quando o assunto é o número de evangélicos e presença deles na sociedade, o cenário nas duas nações é tão distante quanto a largura do Atlântico. O Brasil ainda vive a explosão no número de evangélicos e estamos encarando o desafio de ser uma das maiores religiões do país. Portugal, por outro lado, tem uma presença católica muito forte, um dos países com maior parte da população fiel ao Papa. Quais os desafios que os protestantes portugueses enfrentam? Como é ser minoria? Quais as diferenças entre as igrejas de lá e as igrejas daqui? E como nós, Igreja Brasileira, podemos ajudar nossos irmãos lusitanos e o que podemos aprender com eles? Espero responder essas dúvidas nos próximos programas. Seja bem-vindo ao primeiro capítulo do Fora do Éden Grandes Temas Portugal.
Está no ar o Fora do Éden, porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bibotalk.
Eduardo Mano é um músico brasileiro, autor de álbuns como Velhas Verdades e Voz como Som de Muitas Águas. Ele passou 6 meses morando em Portugal, entre o final de 2015 e o começo de 2016. Nesse tempo, ele pôde ter contato com a igreja portuguesa. Então, cara, você passou 4 meses em Portugal, né? Tendo contato com a igreja, estando junto dos irmãos lá. Quais as principais diferenças que você pôde ver em como é que o evangélico português e o evangélico brasileiro se portam na sociedade? Entende? Tipo, você já conhecia bem os evangélicos aqui no Brasil. E lá em Portugal, como é que você... O que mais te chamou a atenção dessa diferença dos evangélicos no meio do pessoal?
Então, uma coisa... Morando no Rio de Janeiro, uma coisa que a gente percebe bem em relação aos evangélicos aqui na sociedade é aquilo... É uma coisa quase que intrínseca, né? No Rio de Janeiro, a gente tem uma porcentagem de evangélicos muito alta... E a coisa até acaba se confundindo às vezes. Aqui, por exemplo, você tem traficante evangélico. Isso, assim, a gente está tão inserido na sociedade que a gente vira tema de novela, a gente vira uma notícia em portal de matéria em portal de notícia. Assim, a gente aqui tá, todo mundo sabe quem é. Enfim, em Portugal a coisa é bem diferente. Ser evangélico em Portugal, como assim, os dados estatísticos são, como é que eu vou dizer, são ínfimos, né? A porcentagem de evangélicos em Portugal é muito pequena.
Dos 10,35 milhões de cidadãos portugueses, apenas 2,5% são protestantes. Desses, 2,2% são evangélicos, 0,1% são da Igreja Universal e 0,2% de outras igrejas protestantes. São menos protestantes do que os declarados ateus, por exemplo, que lá são 4,1% da população, e bem menos do que a esmagadora maioria católica, de 79,5% dos habitantes. Lá nas Serras Lusitanas, evangélicos são apenas 260 mil pessoas, dentre aqueles 10,35 milhões de que eu falei antes. Esses números são bem diferentes da realidade brasileira. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada no final de 2016, colocava que católicos são metade da população, e evangélicos das mais variadas linhas correspondem a 29% dos brasileiros.
A porcentagem de batistas é menor ainda. A maioria é pentecostal, é de viés pentecostal. Existe o neopentecostalismo lá, mas é muito pequeno, e geralmente é voltado para imigrantes brasileiros que moram lá, né? Mas enfim, o português em geral não vê com bons olhos o evangélico, a verdade é essa. Um exemplo disso, eu tenho um amigo pastor lá que está precisando alugar um apartamento. Isso é fato. E aqui no Brasil, tudo que você precisa para alugar um apartamento é ter uma renda. E um fiador, né? Enfim, um cheque calção, qualquer coisa assim. Lá não, ele tem a renda, ele tem indicação, tem tudo. Mas quando ele fala a profissão dele, ele fala que ele é pastor evangélico, o negócio encerra por aí. E ele é português, ele não é brasileiro, ele não é um pastor brasileiro morando em Portugal, ele é um pastor português morando em Portugal. E as portas literalmente se fecham, não é uma coisa bem vista. Então, a gente não vê sinal de povo evangélico na rua. A gente não vê gente com camisa evangélica, a gente não vê com gente assim, aparamentado, né? Como a gente vê aqui. A gente não vê isso. Não é uma coisa comum para eles, entendeu? O evangélico. O evangélico está inserido na cultura porque ele vive ali, ponto final. Mas ele não é alguém que está aparecendo ali e tá com holofote sobre ele, como é aqui, mais ou menos. É meio que uma coisa muito escondida.
Tanto pelo número, que como você falou, é realmente pequeno. Mas aí você vê isso como um preconceito. Por exemplo, quando a minha família se converteu aqui no Brasil, os meus parentes, que são católicos, não são católicos praticantes, mas são católicos, as crianças vão fazer a catequese e tudo, eles olhavam pra gente como se a gente estivesse traindo o movimento. Você percebe isso lá, tipo, você é pastor, você tá adorando outro Deus, você tá indo numa outra linha da religião, ou tem também a ver com uma certa ideia antirreligiosa mesmo?
Entendi. Então, a minha leitura pode estar equivocada, tá? Mas a leitura que eu entendo, que eu faço disso, quando conversando com os meus amigos de lá e lá com eles e tudo mais, é a seguinte. Bom, é um país extremamente católico, óbvio. E a questão eu acho que tem uma questão de que tá adorando outro Deus, não vê o Deus do Evangelho, do cristianismo protestante, como o mesmo Deus do cristianismo católico. Não, eu acho que tem essa diferença. Até porque, salvo engano meu, o evangélico praticante é um cara que é muito mais, vai ler mais, vai se interessar mais por outras coisas do que o católico praticante português. Essa minha fala pode soar caricata e eu posso ter enganado, mas assim, foi a minha percepção. E, então, o que eu acho é, além dessa questão, tem a questão também de desconhecimento do movimento evangélico, e o pouco que se conhece ainda é fruto do que se conhece do evangelho brasileiro. Teve um movimento muito forte de brasileiro indo para lá e brasileiro abrir igreja. Tem Universal, tem R.R. Soares, tem essa galera toda, tá lá, tem uma igreja grande aqui no Rio de Janeiro, na verdade ela é conhecida no Brasil todo porque tem CD gravado a Comunidade Internacional da Zona Sul, a igreja da Aline Barros, esse pessoal todo, eles têm uma igreja em Lisboa. Então, enfim, esse movimento pentecostal e neopentecostal está muito presente em Portugal. E bem ou mal, os exageros que a gente conhece aqui no Brasil também são vistos lá. Como é um país muito pequeno, só para a gente ter uma proporção, né? Portugal, em área, é o dobro do tamanho, é um pouco mais do que o dobro do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Só que a população de Portugal é metade da população do Rio de Janeiro, todo do estado. Então você tem muita área para pouca gente. Isso, enfim, isso gera alguns problemas que eles têm lá, como tem um problema, como é que é o nome? Vazio demográfico. alguma coisa assim. A gente leu sobre isso lá, que são grandes áreas onde haviam povoados, as pessoas tiveram que sair do povoado para ir para a capital ou para as cidades maiores porque não tinha mais emprego. Então as cidades vão morrendo, as vilas, os lugarejos originais, né, vão morrendo. Então a minha percepção é essa: você tem uma ideia, uma caricata do evangelho, né, vinda do brasileiro pentecostal e neopentecostal, que não está mais lá, tá? Porque teve um fluxo grande de brasileiros para lá, porque houve numa determinada época havia riqueza em Portugal, era um país rico, só que Portugal tem crise há anos. Então o brasileiro não encontra mais emprego lá também. Assim, não é uma coisa que o brasileiro que sai daqui porque não tem emprego e vai querer trabalhar como força-tarefa lá, né? Pessoal de obra, pessoal de restaurante e tudo mais, não tem mais esse emprego para ele. Então os brasileiros voltaram para o Brasil. Muitas igrejas brasileiras fecharam, não existem mais, isso de 10, 15 anos para cá, né? Então os brasileiros que ficaram foram se diluindo e indo para igrejas portuguesas mesmo. Mas assim, a aceitação é boa. Em geral se gosta muito de brasileiro em Portugal. Mas tem essa coisa da caricata do neopentecostalismo, entendeu? Então acho que esse é o problema.
Chegou a ter algum caso lá de você falar para alguém que era brasileiro e era evangélico e a pessoa reagia a isso?
Então, a gente... Deixa eu te contar até como é que foi a nossa experiência lá. Nós fomos porque minha esposa foi fazer uma parte da formação dela lá. Então ela teve uma inserção grande na Universidade do Porto. A gente ficou mais tempo no Porto, fomos 4 meses no Porto e 1 mês em Lisboa. O contato que ela teve era com... A maioria era estudante internacional. Tinha gente de qualquer outro lugar, menos Portugal. Tinha pouquíssimo português. E isso era engraçado, porque a gente tinha um contato com outro casal de brasileiros, não evangélicos, e a gente teve a oportunidade de falar do evangelho para eles. Mas com portugueses mesmo, do povo, a gente não conseguia ter contato. O europeu, em geral, é muito fechado. A gente tinha contato fácil com as pessoas que a gente ia conhecendo nas igrejas. Agora, na rua mesmo, assim, no dia a dia, por incrível que pareça, não era a coisa mais fácil do mundo ter contato. Até porque a gente estava no meio do inverno, então ninguém vai pra rua, né? Só brasileiro maluco, porque gosta de frio. Principalmente carioca, que odeia calor, então tá frio, a gente quer mais é sentir frio. A gente não teve tanto contato com não evangélicos. O contato que nós tivemos com não evangélicos, em geral, não foi preconceituoso. E não teve uma cara de nojo, entendeu? Tipo, ah, você é evangélico, você é brasileiro. Muito pelo contrário, de novo, o brasileiro é muito benquisto, em geral. E agora o evangélico, eu acho que quando você tem todo um processo antes de você falar algumas coisas, né? Você tá ali no dia a dia com a pessoa e tudo mais. Até chegar no ponto religião... se você não está ali necessariamente evangelizando a pessoa, né? Quando chega na religião, a pessoa já viu o seu proceder em algumas outras coisas. Não que for, que fosse proceder, não que seja um proceder escandaloso, mas que você gosta de ir em restaurante, você gosta de ir em lugares bonitos, você gosta de ir em museu e tudo mais. Eu acho que isso vai abrindo a cabeça da pessoa a ponto dela entender que, bom, se essa pessoa... Essa é uma pessoa normal, que gosta de ir a lugares bonitos, que gosta de conhecer a cultura local, que gosta de conhecer a comida local, que gosta de conhecer o turismo, que enfim, que se interessa por coisas normais, e aí essa pessoa é evangélica. Isso acho que já dá uma quebrada, entendeu, no processo da conversa. Se o cartão de visita fosse: meu nome é Eduardo Mano, eu sou evangélico brasileiro, a pessoa nunca me viu na vida, eu acho que isso seria muito mais problemático. Mas eu acho que isso é problemático, inclusive no Brasil. Assim, em geral... A caricatura que nós temos de evangélico brasileiro é o neopentecostal. Então, quando você chega em qualquer lugar e fala que você é evangélico, aqui no Brasil, aqui no Rio, então, que ser evangélico já está no todo mundo tem uma noção do que seja um evangélico, porque todo mundo tem algum evangélico na família. Eu acho que a coisa também talvez seja até mais preconceituosa, entendeu? Determinados locais que você chega, por exemplo, no meu trabalho, eu tenho duas colegas que são adeptas do espiritismo. Elas já têm uma preconcepção daquilo que é evangélico. Até você fazer com que ela entenda que, tipo, existem ramos diferentes do meio evangélico, existem igrejas diferentes que pensam de forma diferente, bicho, dá um trabalho, entendeu? Então, assim, eu acho que essa questão do cartão de visita, né, da brincadeira do cartão de visita, tanto no Brasil quanto lá, é o mesmo problema. Eu não sou muito a favor daquela frase erroneamente atribuída a Francisco de Assis, de prega o evangelho e, se necessário, as palavras. O evangelho é pregado através de palavras, ponto final. Você não tem nessa, como é que eu vou pregar o evangelho se eu estou todo dia indo da minha casa para o trabalho e não fazendo nada, entendeu? Ninguém está vendo que eu estou pregando o evangelho só porque eu estou pegando um ônibus. Mas eu acho que a partir do momento que você se insere na cultura e você se torna parte daquilo que eles estão vivendo, por exemplo, a gente fez questão de não querer ser parte de um nicho brasileiro. A gente queria igrejas portuguesas, a gente queria ter contato com portugueses, a gente fez questão disso. Porque senão não faria sentido. Eu estou indo para outro país, para outra cultura, a língua é semelhante. Por que que digo semelhante? É claro que é o mesmo português, mas bicho, vai tentar conversar com um grupo de portugueses falando a 1000 km/h. Não dá para entender. É outra dinâmica, é outro tempo, é outra cadência, é outra acentuação, palavras diferentes. É muito louco, assim, é muito doido isso. A gente, não vou dizer que é igual ao espanhol, porque espanhol não é assim, você vai penar para entender mesmo, mas você tem que dar uma ligada ali na chave para começar a entender. Então, eu acho que a partir do momento que você se insere na cultura e você se demonstra alguém interessado pela cultura e você quer viver aquela cultura, isso já quebra inúmeras barreiras. E aí, quando você apresenta o evangelho, quando você apresenta a sua camiseta de, olha, eu visto essa camisa aqui, não cria uma repulsa, ela cria uma instigação, cria uma dúvida, cria uma... Ah, mas você é evangélico e gosta de ir a museu? Você é evangélico e, tá entendendo? E gosta de apreciar uma boa comida, ir num bom restaurante? Sei lá, eu acho que é diferente. Eu acho que tem uma diferença.
Tá, mas você então disse que teve bastante contato com gente dentro da igreja. Acabou
Sim,
tendo...
dentro de igreja, muito.
Como é que... Aí comparando a vida de igreja aqui com a vida de igreja lá.
Então, nós tivemos contato... A gente serviu mais tempo numa igreja batista bem tradicional no Porto. Porque a gente procurou igrejas ou reformadas ou igrejas que tivessem um forte embasamento nas escrituras. Então nós tivemos nessa igreja batista, que é o Tabernáculo Batista no Porto, e lá nós ficamos mais tempo. Em Lisboa, a gente visitou outras igrejas. A gente esteve um tempo na Igreja Batista da Graça, que é de um pastor grande amigo meu. Fomos na igreja do Cavaco, porque o Cavaco, na verdade, foi quem abriu as portas para Portugal para a gente. Lá atrás, ele ia gravar uma participação em disco meu, eu gravei uma participação no disco dele. A Flor Caveira foi muito da idealizadora do que a gente fez com Velhas Verdades Discos. Então, assim, o Cavaco, eu tenho uma amizade com ele de quase 10 anos, então isso abriu a nossa vista para Portugal.
Tiago Cavaco é uma figura curiosa lá em Portugal. Pastor da Igreja da Lapa, quando não está preparando pregações ou cuidando da família de 4 filhos, divide o tempo entre escrever livros teológicos, postar reflexões no blog Vozes do Deserto e produzir álbuns no selo Flor Caveira, um selo musical cujo slogan é religião e punk rock. No terceiro episódio desse programa a gente fala mais sobre ele. Em 2011, a Flor Caveira lançou o álbum R de Ressurreição, com músicas que falam sobre a Páscoa. Eduardo Mano participou com uma música, Mais Chegado Que Um Irmão. Além disso, Eduardo Mano fez uma participação na música Danças com o Rei Davi, do álbum Amamos Duval, de Tiago Cavaco.
Quando não sabes se és daqui, se és Davi, ao menos dança como o Davi. Dança sem casaco, dança sem pudor. Quando Davi dança, dança o amor. Dança sem casaco, dança sem pudor. Davi dança, é para o Criador. Quando não sabes se és daqui, se és dali, ao menos dança como o Davi. Quando não sabes se és daqui, se és dali, ao menos dança como o Davi. Ao menos dança como o Davi. Ao menos dança como o Davi. Quando não sabes se és daqui, se és dali, ao menos dança como o Davi.
Fomos na igreja dele e fomos em duas igrejas. Fomos numa igreja pentecostal e fomos numa igreja não denominacional, carismática, muito legal, inclusive, chamada CCLX, Comunidade Cristã de Lisboa, e numa outra chamada CCVA. Essa pentecostal e a outra em uma igreja mais moderna. Como eu vou fazer uma péssima comparação, mas enfim, é como se fosse uma Hillsong sem ser Hillsong. Até porque a Hillsong essa semana abriu oficialmente em Portugal. Enfim, nós tivemos contato com essas igrejas.
Então, há uma pluralidade de igrejas lá no país em que você poderia ir. Nessas igrejas, mais velhos, mais jovens nas igrejas mais modernas e mais velhos nas igrejas mais tradicionais, porque acho que uma ideia que a gente tem muito forte da Europa é que você tem templos grandes, belos, vazios, e as poucas pessoas que tem dentro são velhas.
Então, na verdade, essa realidade não se... Eu, nas igrejas que vi, não presenciei essa realidade. Havia idosos? Óbvio. E eu nem creio que uma igreja possa ser montada apenas com um grupo de etário, né? Porque vira um nicho, vira um gueto. Mas enfim, havia idosos. A grande maioria nas igrejas batistas que nós fomos eram de casais, ali beirando os 30, 40, entre 35 e 45 anos. Então, numa juventude tardia, talvez, não vou dizer que eram adultos ou no início da idade, porque... essa coisa da idade hoje em dia é mais maleável do que a gente imagina, né? E a maioria era casais assim, nesse perfil de idade, com filhos adolescentes, jovens, muito jovens, tanto nas igrejas tradicionais quanto nas igrejas pentecostais, nas igrejas carismáticas. Eu não vou usar o termo pentecostal porque já denota uma coisa. Na CCLX, ela era bem carismática mesmo, com uma boa palavra... Muito pelo visual, claro, né? Aquela coisa do conforto, da luz baixa, paredes pretas para não ter tanta luz, mas enfim, é uma coisa mais, bem voltada para o jovem, mas tinha idoso, tinha adulto, era muito plural, muito legal a igreja. Essa igreja foi a que a gente foi, das que a gente foi, talvez a que tivesse mais gente. As igrejas batistas realmente eram mais vazias, mas isso não quer dizer que não tenham vida. Igrejas, e também não quer dizer que elas estejam mortas no sentido de evangelismo, porque tem batismo, tem crescimento, é muito legal isso. Isso tem sido muito legal ver lá.
Comparando o jeito como o pessoal se relaciona dentro da igreja, como o pessoal faz o culto, quais foram as coisas que te chamaram a atenção por serem diferentes aqui do Brasil? Ou por serem diferentes de como você esperava?
Cara, uma das coisas que mais me chamou a atenção nas igrejas batistas que nós fomos é o senso de família. Não que aqui no Brasil não exista esse senso. E até porque, bicho, o Brasil é muito grande, tem igreja demais. Não digo isso num sentido pejorativo, mas é muita igreja mesmo. Então não tem como ter um padrão, ó, toda igreja batista é assim ou assado. Mas as igrejas lá, em geral, tem culto apenas pela manhã. As batistas que nós fomos. O culto à noite geralmente é mais vazio. As carismáticas e pentecostais têm culto à noite também. Mas uma coisa que eu achei interessante, que eu e minha esposa gostamos muito, é que nas igrejas batistas que nós fomos, que foi a do Cavaco e foi a Igreja Batista da Graça, depois do culto, o pessoal almoçava, todo mundo junto na igreja. Então cada um levava uma comida, parece uma coisa bem banal e que a gente poderia fazer isso aqui o tempo todo. Mas era diferente. Todo mundo se conhecia muito, então é como se os filhos de um casal fossem filhos do outro casal também, no sentido de carinho, de cuidado, sabe? Então, assim, se tem alguém cuidando do próprio filho, tá cuidando do filho do outro também. E a gente via que isso era uma coisa muito genuína. Não era uma coisa forçada. As pessoas queriam estar ali. Então, acabava o culto 1 da tarde, o pessoal almoçava e só ia embora da igreja 5 da tarde. Ficava a tarde inteira ali. Comendo, conversando, jogando conversa fora, em comunhão de verdade, entendeu? Isso eu achei muito legal. Me parecia que dentro das igrejas as pessoas tinham um senso de comunhão mais verdadeiro, talvez, do que o que a gente tem aqui. Não via tanta panelinha como a gente... Panelinha é um termo muito anos 80, né? Mas eu sou velho, então eu posso usar. Aqui a gente vê muita panelinha, né? Assim, grupinhos na igreja. Grupinho tal, grupinho daqueles, grupinho tal. Lá a gente não via muito isso. Era muito legal. Quando a gente era apresentado por nossos anfitriões ou nossos cicerones na igreja que a gente ia, as pessoas falavam com a gente, dava pra ver que não era por obrigação, sabe? Era por... Pô, estou falando com alguém que é da minha família. No sentido de sermos irmãos em Cristo, óbvio. E isso era muito legal. Cara, mas eu acho que isso tem muito a ver com o fato de ser um país pequeno com igrejas menores, tá? Na época que eu estava lá, esse número pode ter mudado já, tá? Porque já tem um ano e pouco que eu saí de lá. Mas a maior igreja que tinha em Portugal tinha 600 membros. Cara, 600 membros qualquer igreja no Brasil tem. Então, é que eu não lembro o nome deles antes, mas é a igreja que hoje é a Hillsong em Portugal. O que acontece? A Hillsong, além das igrejas próprias, que tem agora em São Paulo, tem em Kiev, tem em Londres, enfim. eles tinham uma coisa chamada Hillsong Family Member, ou Hillsong Member Family, alguma coisa assim, que eram igrejas que eram consideradas da família Hillsong. Eram igrejas que, tipo assim, partilhavam da mesma mentalidade, do mesmo procedimento, tudo mais, mas não eram necessariamente, não tinha o logotipo Hillsong, né? Semana passada foi o primeiro final de semana da Hillsong Portugal, e ela já começou com igreja em Lisboa, no Porto, em várias cidades. E me parece que no primeiro final de semana deles, eles tiveram 91 decisões por Cristo. Quero crer de verdade que são decisões genuínas. Eu não conheci pessoalmente o pastor da igreja, mas ele é muito amigo do Cavaco, e me parece ser uma pessoa genuína também, um cara legal, entendeu? Então, eu quero crer que seja um trabalho que visa o engrandecimento do nome de Cristo e que visa a expansão do reino. Até porque eu acho que lá eles não teriam como pensar de forma diferente, sabe? É um ambiente de guerra mesmo. É um país, é um continente pós-cristão, né? Depois da guerra, o cristianismo praticamente morreu. E o evangelho em Portugal é mínimo. Então eu quero crer que não é uma coisa de bandeira, entendeu? Eu não estou levantando a bandeira da Hillsong, não estou levantando a bandeira dos batistas tradicionais, não estou levantando a bandeira dos calvinistas, nem dos arminianos, estou levantando a bandeira de Cristo. Eu espero que seja essa a motivação deles lá, de verdade.
E essa questão de... Porque assim, a gente pode olhar para a Europa e pensar, nossa, é uma outra realidade, uma outra cultura. E pode olhar para Portugal, poxa, eles falam português. Eles têm várias coisas que a gente divide culturalmente, então aqui é igual a lá. Mas essa questão da Europa pós-cristã, você sentiu ela muito em Portugal? Ou pelo fato de eles terem uma cultura bem deles, estarem meio no canto ali do continente, isso não é tão forte quanto em outros países?
Não, dá pra sentir sim que o meio pós-cristão é bem forte, assim, o ateísmo é forte, um ateísmo meio, eu diria, de distante de livro, né? Um ateísmo mais...
Um ateísmo prático.
Não, desculpa, eu tô querendo dizer uma coisa mais de alta sociedade, entendeu? Pessoal iluminado, entendeu? Nós somos iluminados, nós escrevemos, nós lemos, nós somos a classe dominante, nós somos ateus, porque Deus não tem esse tipo de coisa.
De certo modo, é o que a gente tem aqui no Brasil, né?
Sim, então é essa relação que eu queria dizer. É muito parecido com esse ateísmo coxinha, né? Que a gente fica brincando, que tem tanto meme na internet, que tem aqui no Brasil também. Então, por exemplo, até fazendo uma relação com isso, o que eles têm de humor hoje, que eles gostam muito, é Porta dos Fundos. Tipo, esse ateísmo de coxinha que a gente vê, esses esquetes meio idiotas que eles fazem a respeito do cristianismo ou de qualquer outra religião, é o que eles têm lá. Eles consomem isso, eles consomem muito do que o brasileiro produz. Então, eu creio que sim, o pós-cristianismo europeu afetou Portugal. O fato de Portugal estar na margenzinha ali do continente, isso cria uma barreira para duas coisas. Uma, o catolicismo ainda é muito forte, como é na Espanha e na Itália, óbvio, né? Porque tem tradição, mas eu acho que em Portugal ainda é muito praticante mesmo do catolicismo. E outra, Portugal está em crise, é um dos países mais pobres da Europa, e está na beirada ali do continente. Então você tem pouco muçulmano lá ainda. Os refugiados que chegam a Portugal, eles realmente chegam querendo trabalhar. Então eles vão abrir restaurante, vão abrir... o que eles... Assim, vão abrir negócios, entendeu? Vão tentar abrir negócios. Mas eu, particularmente, não vi tanto muçulmano lá, entendeu? Não foi uma coisa que me chamou atenção, como me chamou atenção em outros países que a gente teve a oportunidade de visitar, porque fomos chamados para conversar com amigos nossos missionários ou para ir trabalhar em outras igrejas. Em Portugal eu não vi tanto muçulmano. Entendeu?
Mas imigrante africano, principalmente, você viu bastante?
Sim, sim, lá tem muito, muito, muito. E o que é muito legal, na verdade, no Porto, uma coisa que eu vi, engraçado, aqui no Brasil eu acho que ainda chama muita atenção casal multicultural, né? Um negro e uma branca, ou um branco e uma negra, eu acho que ainda tem uma celeuma muito grande, infelizmente, com isso, né? Existem casos de pessoas famosas que já sofreram preconceito por isso, e até os anônimos do dia a dia que sofrem com esse tipo de preconceito. Eu, lá, a gente viu muito, muito casal assim, como nós vemos aqui no Rio também, no Brasil também, mas eu não senti que isso feria as pessoas como parece ferir aqui, o que é um grande antagonismo, porque lá é a Europa, menos gente, são imigrantes em sua maioria, e não parecia que incomodava as pessoas. Aqui, eu já vi aqui no Rio de Janeiro passar um casal miscigenado e nego olhar, e nego fazer comentário. Tipo, é uma coisa. Gente, estamos em pleno 2017. Eu não consigo entender como isso não faz sentido nenhum pra mim. Entendeu? De verdade. Isso não faz sentido. Como é que alguém pode olhar um casal, que um é negro e outro é branco, ou, enfim, não importa, e olhar com cara de desdém, olhar com cara de nojo, olhar com cara de reprovação. E assim, a gente achar que tá tudo bem. No Porto, norte de Portugal, a gente viu muitos casais assim, e eu nunca vi nenhuma manifestação de pessoa virando rosto, pessoa fazendo comentário, nunca vi isso. Não vi em nenhum momento. Eu cheguei, inclusive, a comentar isso com minha esposa lá uma vez. Cara, olha como é que isso acontece aqui tanto, e a gente não vê as pessoas sendo preconceituosas veladamente, né? Porque ninguém vai chegar na cara de ninguém e falar que, sei lá, o que, que eles falam.
Sim. Fazer piadas pra ti depois e tal. Mas e dentro da igreja, esses imigrantes, as igrejas que você participou, tinha imigrantes entre os membros? Como é que era?
Tinha poucos, mas tinha.
Proporcionalmente? Poucos na sociedade, poucos dentro da igreja, ou mais na sociedade e não tanto dentro da igreja?
Mais na sociedade e não tanto dentro da igreja.
Mas será que não é porque os imigrantes preferem algumas igrejas?
Isso que eu ia falar. Eu não sei se porque nós estávamos inseridos num ambiente tradicional. E nós fizemos questão disso, tá? Assim, nesse sentido, a gente pensou, bom, a gente vai morar aqui por 6 meses, a gente precisa estar bem alimentado biblicamente e espiritualmente. Eu não posso ficar indo todo domingo numa igreja porque ninguém vai me alimentar. Eu não vou ser pastoreado, isso não vai acontecer. Eu precisava me preocupar por mim e pela minha esposa. Não que ela não se preocupe com isso, mas ela estava pensando em outras coisas, no curso dela, nos trabalhos que ela tinha que fazer e tudo mais. Então, eu que ficava correndo atrás de igreja e tudo mais. Mas, enfim, nas igrejas tradicionais eu não vi tanto imigrante. Vi imigrantes, vi nacionais, assim como no Brasil também, obviamente que os negros chegaram de algum lugar e hoje já estão em quinta, sexta, sétima geração. Lá também isso acontece. Então, tinha gente que tinha acabado de chegar da África ou do Oriente Médio, algum lugar assim, e estava inserido na igreja, poucas pessoas, mas também tinha os nacionais mesmo, pessoas que estavam há tantas gerações já em Portugal e já eram portugueses mesmo, entendeu? Eles não vieram recém-chegados de algum outro lugar. Então, a gente viu. Isso, não vi nenhuma igreja exclusivamente branca, não vi. Com poucos negros, infelizmente, vi. Mas também há igreja com poucos negros aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? Igrejas grandes, inclusive. Eu acho que, proporcionalmente, certamente havia mais na sociedade, mas não fui em igrejas carismáticas e não fui em igrejas de, assim, igrejas voltadas para igrejas africanas. Não fui, embora existam, entendeu? Então, eu não teria como te dar uma percepção muito acurada a respeito disso.
Eu percebo aqui no Brasil que nessa nova onda do evangelicalismo que você fala, nós que éramos católicos, entramos na igreja evangélica com uma mentalidade católica. Então, assim como católico... Aliás,
Isso tudo falando do catolicismo popular, né? Do catolicismo popular que a gente tem aqui no Brasil, que não tem, né, que tem pouco a ver com o catolicismo oficial, com, né, com as pessoas sérias, católicas e tudo mais, né? Você pega o católico não praticante, aí ele se converte e vira evangélico não praticante. Eu acho, minha teoria, de que uma coisa está relacionada à outra. Porque você estava tão acostumado a ter essa relação com a religião de não prática, essa relação com a religião de eu sou, mas isso não influencia muito na minha vida. Eu entro na igreja evangélica e eu sou evangélico, mas isso não influencia muito na minha vida. Em Portugal, você não percebeu isso. Pelo menos nos lugares que você foi.
Não percebi, mas eu também, eu não acho, assim, eu confesso que eu não iria tão a fundo a generalizar isso aqui no Brasil. De, assim, se o cara era católico ou não praticante...
Não, eu não generalizo, eu só acho que, eu acho que em igrejas onde você não tem um chamado ao discipulado...
Ah, ok.
E onde a pessoa... Isso, e onde a pessoa não tem chamado ao discipulado e não foi bem alimentada, é normal que ela simplesmente troque.
É, talvez sim.
Eu era, e agora eu sou, talvez agora eu sou evangélico com mais ida à igreja, porque é mais divertido,
uhum.
É mais legal do que era na igreja católica. Não, eu não tô generalizando de forma nenhuma, só acho que...
Há uma propensão a esse caminho.
Isso é um vício nosso, a gente fazia assim antes e a gente continua fazendo, e ali em Portugal você não percebeu isso então, o pessoal...
Não, cara, eu não percebi, eu não consegui distinguir ninguém que eu diria assim, ah, esse cara é um evangélico, não praticante. Como infelizmente é fácil a gente distinguir aqui no Brasil.
Sim.
Não consegui. Pra mim, assim, eram pessoas muito comprometidas, todos os que eu consegui. Vou dizer que não existem? De novo, não tem como generalizar, porque eu não conheci todo o espectro evangélico e eclesiástico de Portugal. A gente conheceu, infelizmente, pouca coisa. Mas, por exemplo, vou te dar um excelente exemplo disso. Nós participamos de um congresso de missões. Eu fui chamado para fazer uma participação musical numa noite. Sabe quando é que aconteceu esse congresso de missões? Na noite de 31 para dia 1º de janeiro. Ou seja, na virada do ano, as pessoas estavam em um retiro de missões. Em um congresso de missões. E jovens, tá? Jovens. Eu acho que isso diz muito do tipo de comprometimento que as pessoas têm. Eu não acho que nenhuma igreja seria louca de marcar um congresso de missões na virada de ano no Brasil. Então, assim, e tinha muita gente lá, cara. Tinha uma casa cheia, tinha 90, 100 jovens de diversas igrejas do país inteiro. A gente foi de ônibus para lá. Não foi um retiro. Foi um congresso, assim, como se fosse um congresso da Fiel, onde as pessoas acordam e dormem no mesmo hotel, ou se não, em hotel ser próximo. Tinha, assim, o nego foi assim, sabe? E eu achei isso muito louco, cara, porque, assim, cara, é pra falar de missões. A gente conhecia um projeto muito, inclusive, fantástico, um projeto de trabalho no Marrocos. São jovens batistas portugueses que investem seu próprio dinheiro para ir uma vez por ano ao Marrocos para fazer evangelismo no Marrocos. O Marrocos está bem próximo de Portugal, são de avião, é 1h30, 1 hora, sei lá, é bem próximo. E aí, pô, cara, 90 jovens numa virada de ano para ouvir sobre missões, eu fiquei fascinado. Fiquei assim, cara, não sei explicar, bicho. Aquilo que Deus mexeu no meu coração, no coração da minha esposa lá, em relação ao evangelho, assim... É uma urgência muito grande, sabe? Igrejas onde o pastor está morrendo e não vai ter ninguém para substituir, não tem vocacionados. Isso na Igreja Batista, tá? Que foi a nossa realidade lá. Você não tem gente... Quem vai para o seminário vai para fazer teologia, não vai para ser pastor. Então você não tem gente para assumir igreja. Você tem igreja que não vai ter pastor por um bom tempo. Bicho, é louco isso, sabe? Enquanto a gente aqui tem... seminário colocando gente pelo ladrão, gente de teologia duvidosa, sabe? Gente que vai pro seminário achando que vai pegar uma igreja para ser pastor e ganhar uma grana, sabe? Infelizmente tem gente que pensa assim, dentro da Igreja Batista, cara. Arriscar tudo, gente que abre mão de tudo e, de novo, que nem esse meu amigo, você não pode alugar um apartamento, porque a sua profissão é ser pastor. Abrir mão de tudo para ganhar aquilo que ninguém pode comprar, entendeu?
Este foi o primeiro episódio do Fora do Éden Grandes Temas Portugal. Este programa, como você pode perceber, vai ser distribuído de jeito diferente. 3 partes, uma em cada semana. Hoje você ouviu a primeira metade da entrevista com Eduardo Mano. O segundo capítulo vai ser uma conversa com um pastor brasileiro que cuida de uma igreja portuguesa na cidade do Porto, Eliel Arada. Você pode ouvir ele a partir do dia 7 de julho no feed ou no site bibotalk.com. Já o terceiro será publicado no dia 14 de julho, com a segunda metade da entrevista de Eduardo Mano, mais focada na cultura portuguesa e como os brasileiros podem ajudar a igreja de lá. Mas o Fora do Éden tem mais a oferecer para você nessa primeira quinzena de julho. Você também pode acompanhar uma viagem à África, com pequenos áudios falando sobre África do Sul, Moçambique e Malawi, entrando nos nossos grupos do WhatsApp ou assinando a lista de distribuição do Telegram. Os links estão aqui no post. Em julho, no Fora do Éden, Portugal e Europa estão a um fone de ouvido de distância de você. Nesse programa você ouviu as músicas Barco e Em Jesus Amigo Temos, de Miriam Macaia e Thiago Martins, a música Foi Deus, de Amália, e, de Thiago Cavaco, você ouviu Danças como Rei Davi e esta, que encerra o programa, Rãs nos Aposentos de Reis. Os links para o site dos artistas estão aqui na descrição do post. Abraços e até o próximo episódio.
Viver lisinho, esmagado, 100% agraciado, num palácio sensato, sob o sapato, e ter nas correntes valiosas serpentes que nos mordem com dentes, sempre tão valentes para nos tatuar e nunca olvidar a morada que temos e que merecemos. No endereço inquilino será sempre impelido a afirmar que somos rãs nos aposentos de reis. Somos rãs nos aposentos de reis. Somos rãs nos aposentos de reis. Viver sem vocabulário para descrever o cenário, condenado a calar para não desinterpretar, porque a tradução será sempre traição. Uma poeira sem voz para dizer o que vai em nós. Sentir a pele fininha quase arrebentar, corre cheio cá dentro, sem espaço para aguentar. Na alegria o usuário rasga o questionário. Para resumir, que somos rãs nos aposentos de reis. Somos rãs nos aposentos de reis. Aposentos de raiz.